Conversas no Rádio. Ora bem, aqui temos mais uma conversa no rádio. Temos o prazer de voltar aqui a ter connosco Caldeira Lucas. Caldeira Lucas é engenheiro, aliás, pessoa entendida em transportes e não só, e também todas essas questões energéticas que agora estamos a tratar. Caldeira, tínhamos falado aqui na última vez, e pouco tempo depois cai o governo, crise energética, tudo e mais alguma coisa. Parece que estavam à espera que daquela nossa conversa acontecesse para que tudo acontecesse ao mesmo tempo, podemos assim dizer. Caldeira Lucas, como é que estamos? Qual é o balanço que se faz a esta questão? E agora tão premente, já agora depois de queda do governo, de alguma forma afetou ou não afetou esta questão do lítio? E mais uma vez, Caldeira, não posso esquecer disto, é porque mais uma vez o nosso distrito volta a ser penalizado e a ser travado com mais um acontecimento. Parece que temos aqui uma nuvem negra, não é?
É, estamos a ser perseguidos.
exatamente.
Estamos a ser perseguidos há uns aninhos. Estamos
incrível.
De castigo, como costuma dizer.
É com o aeroporto, é com Sines, é com tudo e mal.
É uma coisa...
Devemos ter feito mal a alguém na tua vida.
Não, mas isto não é de agora. Os apoios comunitários, esta região tem sido sempre altamente penalizada. É uma das razões para que...
Pessoas vistas de comunicação todas, é tudo e mais alguma coisa?
Pá, há umas coisas, mas obras...
São pequenas poeiras.
Exato. A bronca que aconteceu agora, a última, até na TV, né, com a questão do hidrogênio, do lítio e dos megadados, da central de megadados, tem a ver até com a questão dos metros do Porto e de Lisboa. 750 milhões a mais do que estava previsto. O que é natural, era previsível, com
Peanuts,
as guerras...
Peanuts,
com... né? Exato. Só uma coisa que eu pergunto, a gente não estava a prever essa coisa, mas já agora aproveitamos que é recente, é de hoje.
Exatamente.
Está a sair do prato agora, do forno agora.
Do forninho.
Epá, como é que é possível... foi feito, que eu até participei um bocadinho daquilo, até critiquei aspectos que estavam lá que eu não concordava, e alguns eles seguiram, alguns. Foi o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, em 2014. E eu fiz até dois artigos sobre isso e critiquei, e houve lá três aspectos que eles tiveram em consideração. Que estava integrado no Portugal 2020. O que é que acontece? A nossa região havia obras até baratas, estavam na cauda das prioridades. Eu, como estava a acompanhar isso ao terreno, sempre acompanhando, via, não eram feitas, ainda hoje há umas quantas obras daqui que não tocaram. Aparece, não eram sequer faladas na altura. Do centro e do norte começaram a fazer obras, mas obras com custos enormes.
De envergadura.
Portanto, e este cá, paradas. A única obra que realmente avançou foi a ligação de Sines, que ainda não está acabada, portanto, a Sines a Espanha, prevê-se no primeiro semestre do ano que vem, o primeiro trimestre.
Se tudo correr bem.
Já ouvi dizer que os espanhóis estão a travar o processo.
Lá deles, sim, sim.
Portanto,
talvez com este governo agora socialista que voltou a ser reconduzido, talvez a coisa seja mais calma.
Epá, não sei. Eu não sou bruxo.
Pois, exatamente.
Agora a questão é esta. Como se isso não bastasse... Quando o ministro, que agora está também em causa, né, ele também teve a ver com isto, com estes problemas todos, o João Pedro Matos Fernandes, que eu por acaso tive quase para chegar num grupo de trabalho. Ele era lá de cima, mas coordenava uns grupos de trabalho ligados aos transportes. Ele teve quase para ser. Mas não interessa, isso é um fé de ver.
É um pormenor.
É um fé de ver, como diziam os franceses. A questão é que ele aparece de repente como ministro e de repente aparece o metro do Porto de Lisboa com obras megalómanas.
Mas megalómanas mesmo.
E algumas desnecessárias. Aquela linha circular do metro de Lisboa é uma vergonha. Os peritos do metro, especificamente a criticarem aquilo e a não ligarem a este governo. Aliás, o governo anterior do António Costa, a insistir naquilo. Aquilo é um crime que está ali a ser feito. E o metro do Porto, uma das linhas totalmente desnecessária. Mas tem uma forma que já tinham, que era na estação da Trindade. Eu conheço o Porto razoavelmente, fui lá muitas vezes, e conheço isso razoavelmente. Epá, e agora acontece isto. 750 milhões por enquanto.
Pois.
Só até agora. A mais. Trabalhos a mais. Quer dizer, porque obviamente os materiais aumentaram os custos, a inflação, e ainda querem um aeroporto de raiz. Quer dizer, só de malucos.
Sim.
Só de gajos que estão a porrifar para o país e para, nós, e para os portugueses. É para, só para fazer ir às comissões. Às comissões,
claro,
de,
claro.
O dinheiro ir para dentro do bolso, não é? Portanto, isto antes de entrarmos naquela questão. Este problema que surgiu agora, e um problema gravíssimo, faz-me lembrar os tempos do... Epá, eu não queria falar em política, mas vou ter que falar. Isto é uma política técnica, vamos lá. Que é a metodologia Sócrates, que levou o país à terceira bancarrota na suposta democracia. É o estilo. Há um amigo dele, que foi o tal que o avisou, para ele não vir de Paris, porque era preso quando chegasse cá, chamado João Galoma. É um gajo que usa um brinquinho.
Pois.
Se conheces.
Não, é vagamente.
Exato.
E não almoçamos, não almoçamos.
Eu também não consigo ver.
Não almoçamos.
Não almoçamos.
Portanto, aqui é brincadeira.
Ele foi nomeado secretário adjunto do ambiente. Faz lembrar a carreira do Sócrates, também começou no ambiente.
Exatamente.
Exato.
Recordo-me perfeitamente nesses instantes, até no Freeport.
Exato.
Na altura da obra já foi polémica no Freeport, a instalação ali daquela zona de São Paulo.
E depois foi para ministro do ambiente. Exato. O Galama estava a sobrar para fazer essa carreira. E então o menino, como é o mesmo estilo, quer é fazer obra, custa o que custar, são pessoas que não conhecem, não fazem planeamento. Interessa é o negócio, é fazer obra para terem as comissões. O que é grave, este país tem que realmente resolver este problema de uma forma séria. O regime tem que não permitir que estas coisas aconteçam. Desculpem eu estar a ser bruto com isto, mas é um escândalo o que se está a passar. Esse menino começou a motivar o tal mega projeto do hidrogênio. E aí, tudo bem, eu, quando apareceu isso, até fiquei entusiasmado em Sines e tal.
Claro.
É massivo. Eu, na última vez, falei nisso. Agora, atualmente, depois apareceu esta região do Grupo Mel, tem graça, de uma empresa do Grupo Mel, para fazer com maior dimensão. Bah, efetivamente, são projetos que não sei se temos mercado para tanta coisa.
Mas, Caldeira, permito só que uma chega. O que é curioso é que o jornal Eco vem dizer que a Portugal mantém-se uma escolha atrativa para os negócios do lítio e hidrogênio, apesar das investigações que estão a decorrer. Portanto,
sim,
quer dizer que este negócio tem que ser altamente atrativo. E diz que, apesar deste rebuliço que mergulhava nas áreas do hidrogênio e do lítio em Portugal, o E 3G continua a considerá-las atrativas para investimentos, estratégias verdes que podem ajudar a diminuir a desconfiança.
Claro, claro, não? Mas isso é óbvio. Primeiro que tudo, a Europa quer fazer a transição energética. Portanto, há dinheiro para isso. Há prioridades em haver dinheiro para isso. Portanto, muitos deles vêm mesmo à cata desses apoios. Não é? Primeira coisa. Segundo, Portugal tem condições solares a nível solar, porque o hidrogênio precisa também de energia obviamente renováveis, não é? Ambientais, e temos condições de solares ótimas para isso. O projeto de hidrogênio de Sines englobava recursos solares e eólicos também. Portanto, havia ali uma combinação com os eletrolíticos para fazer o hidrogênio, porque o hidrogênio precisa de ter energia antes. Quer dizer, uma coisa que a gente quer é energia limpa, mas precisa...
Energia para processar o processo.
É mais energia até do que a própria que ele dá, mas não há outra forma. Por enquanto, não há outra forma. Há outras tecnologias que realmente andam a aparecer em 2035, 40, que é esta obtenção de energia solar direta, ao ITER, que está a demorar muito tempo, e que é a fusão nuclear, portanto, dizer. Mas esses são projetos que...
Aliás, há um país nórdico que já está a garantir quase a energia nuclear que é necessária para a Europa.
Exato, mas fusão nuclear, fusão nuclear.
Exato.
Que é mais limpa, não tem problemas dos tais resíduos, né, essas coisas todas, e não é...
Já tem, já consegue fornecer para a Europa inteira, portanto...
Pois, aquilo é um projeto internacional, tem o Japão também, metida na China, só que já era para estar pronto, ainda está a decorrer. Isto é ali perto da Côte d'Azur, aquela zona ali, o ITER. E isso são formas de energia do futuro, hão de ser. O hidrogênio também será, não é? É um futuro presente, como costuma dizer. É o problema da segurança, já começou a ser mais resolvido. Nas grandes, nos navios, por exemplo, e há também projetos para a aviação de hidrogênio que fazem sentido serem, porque até porque nos navios não têm problemas de espaço. Aquela aberração das embarcações elétricas ali para o barreiro, para a travessia, quer dizer, que não lembro ao diabo. Mas pronto, eles já quiseram assim, a não ser que interesse é que tinham, pronto, mas pronto. Ok. A questão do megadados, portanto, é pena não ter vindo para aqui, ter ido para Sines. Sines já tem tanta coisa, obviamente, é o conselho mais com o maior PIB per capita do distrito, né? E um dos maiores do país, e não veio para aqui. Mas, segundo parece, há ali negociadas pelo meio. A gente promove isso, mas temos as comissões, porque o problema é isso. Ok, vamos avançar. Portanto, vale tudo menos tirar olhos, como costumo dizer. E então, o lítio é mais complicado. O lítio, para já, é
tem
uma...
Tem que ser de onde há.
É?
Tem que ser de onde há lítio, não é?
Exato. Para já, como eu disse aqui uma vez, o lítio não é inesgotável. Como o petróleo, há muita reserva e, portanto, o lítio não é. Aliás, a própria Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo, e agora está, até acabou com o Ministério do Petróleo, está a desenvolver um sistema, mas ainda numa forma embrionária, de ir buscar lítio ao mar. Uhum. Porque agora há aquelas baterias que a gente já falou, sim, aqui, sim, do sódio, do colete de sódio, do sal, uhum, que parece que os maiores construtores da...
Vai aparecendo também ali quase como subproduto da...
Exato, mas ainda, esse projeto ainda está mesmo ainda nos inícios, portanto ainda não tem pernas para andar, mas vai ter, uhum, até porque a questão do... Se já estamos com baterias de sódio, não é? Que não tem os problemas que a de lítio tem... Poderá ter um bocadinho menos densidade energética, mas no resto é só vantagens. A Tesla já entrou por aí. A Baide já entrou por aí, que é a maior construtora de automóveis neste momento, e depois a seguir é que é a Tesla. Uma chinesa e outra americana. Portanto, faz sentido sódio, cloreto de sódio, é sal, então vamos ao mar. Claro, lá há sal. Claro. Portanto, faz sentido, tem uma certa lógica. Mas voltando atrás... O lítio já se usa há muito tempo em certas indústrias que exigem muita energia, porque as baterias só existem porque não se consegue. A única forma de armazenar energia é com as baterias. Claro. Seja ele que tipo for.
Sim, 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 sim.
Seja ele tipo for. E o que é que acontece? Já eram utilizados nas indústrias pesadas, do vidro, da cerâmica, até das cimenteiras. E na saúde, as pessoas bipolares têm que tomar lítio, uhum, portanto é um componente importante. Recentemente, com esta necessidade por causa das alterações climáticas, começou a transição energética para a mobilidade, que é onde se gasta
mais.
E, portanto, acelerou o processo de procura de lítio. Realmente é um
E tivemos, aliás, agora voltando aqui assim à informação, tivemos também a mina de Porto Alegre, que foi a primeira refinaria de lítio em Portugal aprovada pelo APA.
Montalegre,
peço desculpa.
Sim, sim.
Em setembro de 2023, a Agência, exato, Portuguesa do Ambiente, deu luz verde ao projeto da mina de lítio que a empresa Luz aos Recursos quer explorar em Montalegre, para além de ter aprovado também uma refinaria no mesmo sítio, a direta, primeira mineral do nosso país.
Direta. Quer dizer, mas isso tecnicamente faz sentido.
Uhum.
Quer dizer, se estão a explorar uma mina, já decidam...
Exatamente, já está lá.
Ponham a refinaria ao lado, para não haver problemas de logísticos, de transporte. Faz algum sentido trazer lítio lá de cima do distrito de Vila Real, cá para baixo, e levar a cortiça que é cá de baixo lá para cima. Isto não tem lógica, isto não leva a ninguém. Isso, no outro dia falei nisso. E acontece que, por acaso, Boticas, que é ali ao lado, é também no distrito de Vila Real, não, a Coma Galp, segundo dizem a João Galamba, não sei se foi ele que convenceu o Matos Fernandes, se foi o contrário, mas pelo menos o João Galamba é o que aparece em duas. Porque quando aparece, quando Matosinhos, já agora que fazemos esta cronologia, quando Matosinhos não quis a refinaria, o que faria sentido ter ali três portos perto das potenciais melhores minas, Não quiseram. Apesar de a Galp ter encerrado a refinaria lá em cima. Portanto, com o desemprego, o pessoal, alguns já foram reconvertidos. E foi quando foi criada a Aurora Lithium. Foi depois disso. E quando foi a ideia de Sines, a Galp queria Sines, como é óbvio. Tem ali a refinaria de petróleo, queria fazer a refinaria ao lado. Tem a sua lógica. Se bem que continua... Porque a maior parte... O caso da Galp é... A maior parte do lítio que eles pretendem refinar é importada. Portanto, a mina de lítio aqui é pequena para uma dimensão que eles pretendem. Portanto, eles próprios já o disseram. O que é que acontece? Não sei o que é que terá acontecido, ou se foi só por razões políticas. Repare que nessa altura já estava o ministro Duarte Cordeiro, mas o secretário de Estado era o mesmo. O João Galamba era o mesmo. Pronto, não há almoço de borla, não é?
Claro.
Ele não os pagava, mas claro. havia este, e isto despoletou esta situação complicada. Mas o PS tem culpa disso. Repare, a própria Lusosrecursos foi criada 3 dias antes do licenciamento da atividade, que ainda nem estava.
Que é isso, não é?
E foi numa junta de freguesia em que era o PS que estava...
Sobre
a dominar. Portanto, há demasiadas ligações políticas a um mesmo partido. Não, eu não estou a dizer que os outros são santos, mas pelo menos aqui é mais à descarada, aqui vale tudo menos tirar olhos. Mas isso é uma lógica que já sofremos isso com o terceiro.
É um bocado profundo de futebol, quase, não é?
Não sei, eu acho que ainda é pior, mas está bem. No futebol pode haver isso, mas o efeito que tem nos portugueses talvez seja inferior. E o que é que acontece? De repente aparece Setúbal. Aliás, inicialmente havia 8 localizações previstas. Depois era só Matosinhos que não quis. Matosinhos disse logo, nem pensar, que é a atual presidente da Associação de Municípios Portugueses. Porque, por alguma razão, eles não querem. Não queriam lá. E assim, apesar da Galp querer, também não. E de repente aparece Setúbal. O que me preocupa, eu e há pessoas, há um grupo que eu gostaria de falar aqui, que já existe, que é criado, já tem o seu Facebook, já tem as suas informações, já fez a sua publicidade, que é o Cidadãos por Setúbal contra a refinaria de lítio. E eu até achava interessante que o Rádio Azul os convidasse um dia para...
Está aqui a presença, sim, senhor.
Agora... Aquilo vai ser encaixado ali na Península da Mitrena. Há um problema que é de consumos de água. Apesar deles dizerem que não precisam de água limpa, só precisam para arrefecimento e que não sabem ainda se vão buscar ao estuário, se vão buscar ao rio. O estuário é ao lado das praias de Sado. Uhum. E o rio é onde a Mauro e Fermentos também vai buscar água. Para arrefecimento. E que não vão precisar... Ah, e que vão também uma parte da hectare de Setúbal. Bem, há um componente numa fase intermédia que precisa de muita água. Precisa de água limpa, não é água qualquer, não é água solta. E, portanto, dizer que não precisam, eu tenho sérias dúvidas que isso seja verdade. Portanto, mas também não posso, neste momento,
claro.
O processo em si não existe sempre água. E bastante limpa, porque há dois tipos de água. Há água de... Para a produção e para a lavagem, portanto, para a lavaria, e há água para arrefecimento. Portanto, como tinha a central térmica, ia buscar água. Depois há a questão dos reagentes. Os reagentes que vão ter que usar ácido sulfúrico, eles dizem que vão efetivamente fazerem circuitos fechados e quantos. Depois há uns problemas que eles também ainda próprios estão a... Eles consideram aquilo uma espécie de startup. Ou seja, está no início e só existe uma parecida que é na Austrália, portanto, e agora na Alemanha também estão a montar uma e na Finlândia. Essa já está em funcionamento. Mas são com características diferentes, excepto a da Austrália. A Austrália não percebe. Porque repare, as maiores produtores de lítio são a Bolívia, o Chile. São salários, portanto, a Bolívia aqui não é como esta, como este aqui, há vários tipos de lítio.
Uhum.
Os minerais até são diferentes. E aí é mais fácil, portanto, é um processo mais fácil de obtenção. Aqui é mais complicado, é mais complexo. Mas na Austrália, a refinaria está longe da população. A Austrália é um continente, tem espaço com fortuna para pôr uma coisa dessas. E, portanto, está,
sem brigas.
Sem brigas. Há quilómetros e quilómetros e não tem problema nenhum com isso. Aqui em Setúbal, num espaço tão pequeno, colocarem aquilo faz muita confusão. Uhum. Tecnicamente faz muita confusão. Água, os reagentes, nomeadamente o ácido sulfúrico e também carbonato de cálcio também, em que vão ter ali, por exemplo, a Cécil, isto é um exemplo, vai ser simultaneamente cliente e fornecedor. Portanto, aliás, um dos argumentos é que o sítio é bom por dois motivos. Primeiro tem a linha férrea, depois tem a linha rodoviária, depois tem porto e marítimo. Mas isso também lá em cima tem, quer dizer, lá em cima também tem isso. E depois tem indústrias que podem usar os subprodutos daquilo e tal. Tudo ok, está tudo bem. Para o negócio é bom. Agora, será que para as populações é bom? Se não houver garantias, mesmo que as instalações sejam encapsuladas para diminuir o ruído, mesmo que os circuitos sejam fechados, na maior parte dos casos, mas eles não conseguem resolver todos os problemas, não é? Questões paisagísticas, aquilo que vai criar ali mais um mono. O consumo de água tem um problema. Nós já temos ali uma Export Cell Navigator Company, hoje, que consome tanta água ou mais que a cidade de Setúbal. E vamos pôr outra, mesmo que eles digam que não é. Uma coisa é o que dizem, uma coisa é a verdade. Qualquer das formas, ainda estamos a tempo de ver se isso é verdade, a confirmar tecnicamente, até que ponto é que eles conseguem resolver o problema. Não resolvem totalmente, é de certeza. Podem tentar, porque há muitas coisas. Eu conheço umas minas de wolframio ali na zona da Covilhã, que começaram por um monte, está há 70 anos. E esse monte fizeram um aterro, ainda hoje. Já tentaram pôr terra, fazer tratamentos, por causa dos ácidos que foram usados, ainda hoje não consegue ter um pequeno espaço verde. Portanto, queima, aquilo fica queimado, não há hipótese. Aquilo só ao fim de muito tempo. Epá, é que aqui há 70 anos ainda está na mesma. Pois. A gente olha para lá e vê aquilo na mesma, como se fosse há 70 anos. Portanto, não é, aí estamos a falar de minas, não estamos a falar da refinaria. Portanto. Montalegre e Boticas já meteram em tribunal esse processo, né? Aliás, foi a seguir até ao problema ter surgido e à queda do governo, portanto, penso que já estará em gestão. Já meteram. Portanto, ainda há sérias dúvidas que a mineração, apesar de Portugal ser o que tem mais reservas na Europa, a Europa quer fazer.
E tem, de acordo com a revista Forbes, 6 locais prediletos para essa mesma exploração: o Seixoso, Vieiros, em Braga,
e na Guarda.
Maçoeime, na Guarda. Guarda Mangualde.
Exatamente.
Guarda Mangualde Este. Ainda Guarda Mangualde Oeste. Guarda Mangualde Noroeste.
Exato.
São estes os sítios que.
Exato. E havia uma que. Esse aí tiveram hipótese a nível da APA. Mas havia uma ali perto de Viana do Castelo, mas essa aí morreu logo. Por sinal, perto do Porto. Bom, portanto, as coisas ainda não estão totalmente esclarecidas. Portanto, ainda tem pano para mangas. Mas a Galp diz que. Ok, nós se não tivermos hipótese de explorar cá. Ele vem importado de vários países, da África, da Canadá, portanto, e isso não é problema. Epá, ok, para o negócio, para eles é bom. Agora, será que para as populações é bom? Se isto for em cima do joelho. Esse grupo que eu falei, do qual eu também colaboro, não é, com eles, é uma causa que eu acho que tem que haver alguém que se preocupe com estas coisas, senão fazem tudo o que querem e lhes apetece.
Mais tarde ao aumento sempre.
Exato. E é tudo bonito, é tudo bem feito e tal, os vídeos 3D, e depois na prática não é nada daquilo.
Portanto, já passamos a fase dos PowerPoints para os vídeos 3D.
Exatamente.
Já é uma vazia.
Não, eu próprio até disse a eles, façam um videozinho para a gente perceber um bocadinho melhor o que é que querem fazer ali. Portanto, eu, como agora tenho a mania dos vídeos, aparece-me um bocado essa ideia. Não, é porque eu, quando era administrador ali do Porto de Setúbal, apareceu um projeto interessante em que eu já trazia um filme, uma simulação em 3D, em vídeo, para, de como é que ia ser o processo e tal. E quando eu lhe perguntei as quantidades, está bem, ok, o vídeo é importante para a gente ter uma primeira abordagem. Mas eu tenho aí uma memória discutiva, como é que é? Vamos lá ver se isso é feito. É que se não houver ninguém interessado e com conhecimentos, uns de uma coisa, outros de outra, eles fazem o que quiserem.
Sim, sim. Portanto,
por acaso, há pessoas que estão, naturalmente, são ali das praias do Sado e do Faralhão, que estão preocupadíssimas com isso, não é? Agora, o que é bom para haver concorrência, não ver certas pessoas que estão no poder político, nas juntas de freguesia, na Câmara, fazerem o que querem e lhes apetece. Temos um problema. A Câmara de Setúbal, primeiro que tudo, aprovou o PDA, que é um preparativo para o estudo de impacto ambiental. Eu também entrei nessa, também participei nessa consulta pública e aprovou, sim senhora, vamos fazer, vamos acompanhar. Até aí, tudo bem. O problema é que a Câmara de Setúbal retirou esse parecer interno do site e mais tarde aparece um, com um documento, aqui tem números, tem referenciado, portanto há provas disso, aprovou um PIN para este projeto. E o que é que quer dizer um PIN?
É um projeto de interesse nacional.
Exatamente.
É um projeto de fazer quase tudo, não é?
Exatamente. Volto, é, quer dizer, inicialmente a ideia nasce bem, um projeto de interesse nacional, mas que não se fosse ambiental, tivesse sustentabilidade. Eu estou a pôr dinheiro, já aconteceu com a segunda fábrica da César, e volta a acontecer o mesmo, e vão buscar uma parte ao PRR, dinheiro que devia ser investido em investimentos, mas concentrando-os com os interesses de evitar o aquecimento global. Isto é, está bem que Portugal tem uma dimensão pequena, portanto, não é porque Portugal, por exemplo, os grandes poluidores fazem, portanto, a gente não tem nem acusa na análise. Mas devíamos querer esses parâmetros. Esse dinheiro devia ser para haver mais incentivos, não é para cimenteira. As cimenteiras são das mais poluentes que existem. Todas as indústrias pesadas, mesmo assim já poluem, que está a seguir, tem 4 vezes menos em termos de poluição. Portanto, e temos ali uma... Só em termos de dióxido de carbono emitido... Já não estamos a falar nas coincidências, nem os ventrar a serra. E choca-me que uma Câmara, que devia ter um bocadinho, não devia decidir em cima do joelho, deveria analisar bem os efeitos que isso tem na comunidade. Não, parece que não tem essa preocupação. Empregos, sim senhora. Eu vou dar este exemplo. Eles dizem que vai haver 200 empregos diretos, isto na refinaria de leite. Ok, mas corre-se riscos potenciais de eventualmente queimar pisciculturas. Há ali uma zona de pisciculturas onde trabalham pessoas.
Claro.
Se calhar, eu não tenho esses números, mas se calhar, se essas pisciculturas ficarem afetadas, não é? Se ficarem afetadas, vai haver muito desemprego ali. Se calhar não compensa. Não é? E todo este circuito, isto é um exemplo. Outra coisa. Quando em 2004, nós tínhamos um plano que foi aprovado pelo Governo, fizemos uma proposta de aproveitar ali a Mitrena, que é a zona mais suja do Porto, de fazer prolongar a linha ferroviária que chega ao Terminal de Madeiras, na altura a Portucel, isto foi em 2004, até lá, para haver um aproveitamento de cimenteira. Havia interessados e tudo. Aliás, havia uma empresa que foi testa de ferro e depois só durou um ano, que era a testa de ferro da Cécila da Simpor. Eu estou lá. Agora, não estou é nos moldes que nós pensávamos que era possível. E na altura a administração da Cécila até estava de acordo. Era uma forma alternativa de deixarem de desventrar a Serra da Rábida. Acabamos por ter que cair nesse campo, porque são os dois. A refinaria de lítio. Enquanto, por exemplo, a Navigator emprega muita gente e tem projetos mais ambientalistas, mais de preocupação em termos de ambiente, a Cécilia e a refinaria de lítio não me parece que tenham isso. Nada. Apesar de serem do mesmo grupo, mas são coisas diferentes. Ainda por cima tem outra coisa. A Navigator emprega, não emprega a centena, emprega milhares de pessoas. Portanto, é muito mais complexo. Epá, mas aí até chegava. Eles estarem lixo. Agora, ok, já estão lá há anos. Agora, estar a meter mais indústrias poluentes, nada amigas do ambiente, naquela zona...
É forçar um bocado a barra, não é?
É forçar um bocadão a barra. Epá, eles podem dizer que aquilo é tudo bem. Eles dizem sempre isso, é tudo bem feito. Mas depois, na prática, a coisa degrada-se. E potencia situações que podem não ser boas para a região.
Sim, sim.
Peguem nesse dinheiro do PRR e invistam em coisas. Eu participei na consulta pública do PRR e nesta parte ambiental perguntei porque é que... Aquilo era para onde? Eu nem sabia. Nem sabia pois que era para a segunda fábrica, que era para... Quer dizer, nem imagina, mas já estava a desconfiar para o ambiente aqui. Ok, se for fazer bem, tudo bem. Mas obviamente que eu respondi, não tive resposta, porque eles nem respondem às participações. Portanto, é complexo. É muito complexo. Mas ainda é cedo, vamos lá. Nós já tivemos fomos recebidos pela Comissão de Acompanhamento. Eu estou a falar isto ainda sem falar com esses meus amigos, mas acho que a Rádio Azul devia prever aqui uma situação de virmos, de haver grupo. Há lá um grupo interessante. E há um penso que vem aqui também à Rádio Azul para falar sobre isso. Apesar de ainda não termos os dados todos, mas já estamos. Há coisas que eles não nos souberam responder, que ainda não têm resposta para isso. Há coisas que eles também estão preocupados, eles próprios assumem que o processo ainda não está devidamente controlado, mas eles não vão dizer isso. Disseram-nos a nós porque fizemos perguntas que levou a dizer isso. Portanto, saímos de lá céticos, saímos na mesma, vamos querer dizer. Uhum. Mas pronto, receberam-nos, o que já não é mau.
O que já não é mau. Também há aqui mais um projeto interessante também da Universidade de Évora, que vai ser financiado pela União Europeia para desenvolver a tecnologia de armazenamento geológico de CO2. Isto é um passo importante, não é? Esta captura que dizem que pode ser feita.
A captura de CO2 é uma...
Pode ser até feita a partir de um navio, numa base offshore. Isto é uma... Fantástica,
a captura, há empresas já em Portugal a fazer isso, uhum. Já são especialistas nisso. E uma delas até vem para cá para a sua. Uhum. Agora, há uma coisa que eu estranhei, foi, eu já agora voltando à reunião, quando quem nos estava, o anfitrião, nos estava a dizer que, essa preocupação, estão previstas 9 empresas para ali para a Polícia de Mediterrâneo, e eu não sabia.
Pois.
Será?
Puxa, fala-se realmente várias vezes. Pois. Também já ouvi essa
exato. Mas a captura de carbono é uma das tecnologias que está em permanente, é uma das formas de minimizar os efeitos dos gases de efeito de estufa, do qual o dióxido de carbono é o componente. É isso e o metano, são os dois componentes. O metano existe em menos quantidade, a história da ruminação dos animais, das vacas, dos ruminantes. Tem que haver várias formas de capturar carbono, mas a forma mais natural de capturar carbono é não destruir florestas,
sim.
Nomeadamente sobreiras,
sim, sim, sim.
Que é uma coisa que querem fazer ali no aeroporto, né? Ali no Campo de Tiro, as árvores.
Fala-se pouco em vendas novas, pá.
Vendas novas.
Eu
até tenho um
filme. Sem sermos terminado o assunto, realmente eu fico com a ideia que até aquela ideia seria genial, não é?
Ora bem,
se tiver que fazer um ramo de raiz, não estamos aqui, mas, não é? ter que se fazer um de raiz.
Ora bem.
Penso eu que, na minha ótica, seria um excelente local.
Exato.
Por tudo o que já está feito.
Eu vou dizer, eu tenho até filme, eu já andei lá por cima.
Imagina.
Tenho o filme do. Da zona, tenho o filme, até dei uma ajudinha, apesar de eu continuar a ser defensor da base aérea 6, mas é óbvio, por razões óbvias, sempre, é a melhor solução de todas, não é? Deixem-se dessas conversas. Há 12 anos que andamos nesta... Há 12, quer dizer, já não contando com os outros anos. E por alguma razão, a base aérea 6 foi sempre considerada segunda, atrás de Rio Frio, e primeira em 94. Com outras localizações, uma altura de 13 localizações. No caso de quererem um aeroporto, um grande field, como eles dizem, de raiz, que não há dinheiro, nós não temos dinheiro para isso, e a União Europeia não financia. Para além de estar deslocada em relação à área metropolitana de Lisboa, exatamente, a melhor solução é realmente vendas novas. E vou explicar porquê. Não tem problemas ambientais. O que tem lá, eles têm uma clareira já grande que dá para fazer a pista e permitir até 4 pistas, que tem espaço enorme. Segundo, está perto do maior nó rodoviário de autoestradas do país. São 5 que embocam ali. Tem uma linha de caminho de ferro com a duplicação da linha que vai ligar a Espanha, que passa ali ao lado. Ainda por cima, potencia a defesa do interior. Isso vai permitir o chamado corredor azul, onde aparece uma série de indústrias a ligar. Portanto, e vendas novas está perto disso tudo. Está 15 km, vá um bocadinho mais longe do que ontem é o previsto do Campo de Tiro, mas como tem estas autoestradas, não precisa de acessibilidade, enquanto o outro precisa. E o tempo é o que é o fator importante, é muito menor. Portanto, nós temos aqui, ali no, perto do nó da Marateca, que é o tal nó grande, temos ali ligações a todo o país, e Espanha está ali perto. E se querem defender o interior, não é como dizem, era um projeto interessante. É metade da distância que é de Beja, né? Beja é realmente muito longe. Não serve para
quê. E não vamos falar de Santarém, não é?
Santarém é 100 km, quer dizer, 100 km. Perto de uma biorreserva. Está junto a uma biorreserva.
Não vamos falar de Santarém.
É tudo maluco. Parece que lá o amicíssimo do António Costa está metido nessa embrulhada, não é?
Parece que sim.
Quer dizer,
ele
vale tudo. Epá, não há um estudo de impacto ambiental, não há um estudo de viabilidade do projeto, a sério. Faz tudo para os interesses certas. Epá, não pode ser. O país não pode. Este país não pode viver assim. Tem que ter pessoas competentes, com conhecimento, com coisas sérias. Eu vejo isto, por exemplo. Eu fui colega delas na universidade e tinha um colega que era chefe de gabinete do ministro, na altura, o Oliveira Martins. Mas era uma pessoa experiente. Tinha vindo a CP, tinha vindo a outras empresas, sabia o que queria. Epá, mas os ministros na altura não tinham problemas nenhum, não havia cá. É o que é e mais nada. Era outra filosofia de vida, mais séria, mais honesta, quer dizer, na minha perspectiva. Agora, o que é que nós temos como assessores? Em alguns casos são putos que ainda estão a acabar o curso, ou que acabaram recentemente, mas que fazem a vontade a quem manda. E esse menino, o JG, é como o outro. É sanguinário. Não admite um não. É coisa que não acontecia. As coisas estão mesmo mal.
Caldeira, queria aqui regressar um bocadinho também a esta questão e a importância da ferrovia, sem dúvida nenhuma, e neste corredor ali de Cinzentão, a quantidade de caminhões que se tiravam da estrada.
Claro.
O CO2 que estamos a mandar para a atmosfera era uma coisa brutal e continuamos a, por interesses, se calhar, de alguém a não avançar com este projeto, porque é mais do que gritante. Pá.
Atenção, isso é verdade, mas há um problema que eu queria dizer. Quando o Pedro Nuno Santos, que eu até considero uma pessoa inteligente e pronto, com algum bom senso, talvez seja dos menos maus ou dos melhores naquela faixa política.
O tal que disse que vai fazer o aeroporto aqui para o final.
Não, mas ele tinha razão. ele defendeu o que eu defendi há muitos anos, né? Quer dizer, ele foi racional.
Finalmente aquele era uma ponta de entendimento para vocês.
E o Costa fez aquilo que fez ao moço. Ao moço, quer dizer, porque ele é mais novo que ele, mas com devido respeito. Até tem consciência.
E uma parte também das pessoas que andam na política que não têm interesses financeiros.
Exato. Eu é daquelas pessoas que eu tenho respeito.
Tem uma estrutura financeira admiração, não. Bastante interessante.
Pelo Galama, não. Agora, pelo Pedro Nuno Santos, sim. E ele diz uma coisa. Mas há uma coisa, há um projeto que ele se quis, que eu achei que ele exagerou. Foi a questão da ferrovia. Que era ligar, fazer rede a todas as capitais de distrito. O que eu achei aquilo um exagero. Porque custa muito dinheiro fazer uma ferrovia, os comboios e tal. Porque isso resolve-se facilmente com autocarros elétricos ou hidrogénio.
Sim, sim, sim.
Exatamente. Facilmente, porque o mercado são poucas pessoas, não se justificam um comboio. Agora, a minha amiga, a minha colega e amiga Ana Paula Vitorino, que foi ministra do MAT, que
era uma dirigente
dos transportes, exato, é da minha área, portanto, que é a minha área do Eduardo Cabrita, coitado, que teve aquele problema. Pronto, ela hoje vinha com uma notícia, uma opinião dela, que o aeroporto deviam ter todos os ser uma interface de transportes. Tudo bem, estamos na mesma linha de pensamento. E eu digo, ela só me veio dar uma ajuda. Então, todos os modos de transporte também há o fluvial. Claro. Os outros não têm. Ela veio ajudar. A base aérea seis quando diz isso. Claro. Porque comboios, o maior.
Agora que já temos barcos com baterias.
Exato.
Finalmente, tínhamos só os barcos, agora temos os barcos e as baterias.
Alberto, estás-me a contar o mandato ou o quê? Estás a brincar?
É sério. Já finalmente temos as baterias.
Aquilo não leva ao diabo.
Agora, resta saber, a terceira parte, se temos o local onde carregar aquelas baterias. Essa é a parte 3.
Que é a autonomia das baterias.
Pô-las à carga?
Não, isso está a pôr estações nos terminais.
Vai haver outro concurso público, se calhar, ainda.
Eu ainda me admiro é como é que a empresa portuguesa, porque foi adjudicado a uma empresa espanhola. Mas não tinha as baterias.
Se calhar bem encomendar é FASEC para depois vender para a Espanha para depois para cá.
É uma coisa de maluco. Já FASEC, não fales disso, não é FASEC, aquilo é outra vergonha. Mas isso já, como a bronca surgiu já depois da queda do governo. Mas deixa-me só eu a dizer isso. Eu admiro como é que os estaleiros ali em Peniche, que concorreram com o melhor preço nacional, defender a indústria nacional e com as melhores condições, ainda não reclamaram. Eu se fosse CEO ou presidente daquela empresa, eu já tinha feito. Como é que é isto? Então vou desdicar a uns espanhóis que enganam vocês. Como é que é isto? E ficam dependentes deles. Se os espanhóis fizerem condições. Eu conduzi para concursos internacionais, sei como é que isso se faz. Até ensinei isso na universidade, como é que se fazia. Portanto, é uma matéria que eu passei por essa fase da minha carreira. E como é que é possível não se fazer uma ponderação, não, quem esteve a analisar as propostas não ter visto que aquilo não incluía baterias e o outro estava completo, o português estava, neste caso os portugueses tinham a melhor proposta, até vou desdicar à pior proposta. Isto é de malucos, pá. Isto não é uma coisa, ou é de nabos, é de incompetentes, ou que têm interesses.
Mas porque depois era vir a comprar as baterias com preço mais baixo.
Não,
foi transmitido.
Isso é o que eles dizem. Acredita, estão na mão deles. Estão na mão deles. Pá, porque aquilo por enquanto, que eu saiba, as baterias podem se tornar compatíveis, como é óbvio. Há solução para tudo, haja dinheiro. Agora, eu não estou a ver aos espanhóis perderem a oportunidade de ganhar umas massas com as baterias.
Sim, sim.
Isso é o que eles dizem. Depois a gente começa a investigar. E afinal não é assim.
E vamos a ver. Continuamos parados e isso nada disto avança.
É só conversa.
É só conversa.
Até olha que a gente está aqui a fazer conversa.
Na verdade, sério, essa conversa é uma coisa altamente frustrante e continuamos sem aquilo que interessa às populações, que é ver realmente este país andar.
Não, isto não está. Isto é uma palhaçada. É uma mega palhaçada.
Sem aeroportos, já com os malas feitas há muito tempo, não é?
É o caso mais gritante, não é? É o caso mais grande. Mas a questão dos metros, aquela linha circular que eles estão, e avançaram, teimosamente avançaram. Uhum. Com os peritos a dizer, isto é um erro, e a demonstrarem porquê. Eu acompanhei esse processo também, então, se bem que a minha participação fosse residual, pequena, fizeram isso.
Vai-se perceber porquê? Mais tarde, se calhar, não?
Há várias razões. A principal...
Não sei se daqui a 30 e tal anos, como são as atas lá do Conselho.
Não há controle. O problema deste país é que os políticos fazem as coisas em cima do joelho.
Os custos
pré-requisitos são diferentes do que aquilo que seria racional.
Claro.
Por razões que algumas a gente desconfia, não é? Só temos a certeza quando formos lá ver. Por acaso, o presidente, o atual presidente das Nove Contas, também teve metido em almas marascas dos negócios do tempo do Sócrates e tal. Mas parece que ele agora, pelo que eu tenho visto, se calhar já se pôs com algum cuidado. Agora, transparência há muito pouca.
Mas não tinha que haver?
Tinha que haver, obviamente. Uhum. Obviamente. Isso é o princípio dos princípios. Há contratos, até nestas broncas que têm acontecido, isso agora tem sido umas atrás das outras, há contratos que não estão editados no portal, quando deviam estar. Escondem. Para não saber. As side letters, que já, essas já existem, as side letters que eles fazem fora do contrato para permitir certas jogadas que são irracionais. O país tem dinheiro para isso? Hã? Será que tem?
Os vistos penso que tem. Não quer, quer aplicá-lo. Não?
Aumentou a dívida, só que o problema é este. A Europa está com um problema grande por causa das guerras, da pandemia, que não reagiu em devido tempo, da guerra na Ucrânia, já não falo na de Israel. A Europa, qualquer dia, já se põe a hipótese dos fundos comunitários reduzirem, portanto, para já para Portugal já reduziram. Saído lá o Drombo, não sei se é por ter saído lá o Drombo ou 7%. Baixou. O PRR é que foi um bocadinho, mas isso foi para tapar o buraco da pandemia, do erro da pandemia. Eu não sei até que ponto é que os fundos militares vão deixar de existir.
Sim, também há países que querem. E também há países que querem a comunidade europeia, mas não vão precisar de fundos.
O alargamento da União Europeia, na altura, penso que ainda era a comunidade europeia, a CE, a comunidade europeia. Foi um do. Criaram-se com maior concorrência. Portugal não tem estrutura económica para fazer frente a determinado tipo de vidas. Por isso é que Portugal foi ultrapassada por uma, até pela Roménia. Quer dizer, sim. Se a gente olhar para a história.
Mas a Roménia tem uma indústria automóvel, que é a Dacia. E permite uma exportação fantástica. Exatamente. Até aqui com a Europa.
Mas nós chegámos a estar.
Não esquecer-se com os detalhes, não é?
Exato. Então, nós chegámos a estar à frente da Grécia. Éramos, na altura, ainda dos poucos países ligados na CE. A Grécia estava abaixo de nós, porque ultrapassou-nos há muito tempo. E depois os países de leste estavam muito abaixo, já nos ultrapassaram a maior parte deles.
Sim.
E estamos nisto. Estamos a destruir a economia de Portugal. Cada vez mais, e é cada vez pior. Eu estou muito cético. Eu se tivesse uma idade jovem, já tinha ido para o estrangeiro. Quando dizem, a malta jovem tira cá os cursos, obviamente, e depois vai para o estrangeiro. Pá, se eu fosse jovem também, não estava para estar aqui no meio deste antro. Com uma economia com ordenados baixíssimos. Portanto, a exploração, os jovens que ficam cá, ou é porque não têm as características que são necessárias. Por acaso, a Alemanha tem admitido muitos portugueses com uma formação, obviamente, com um mínimo de formações que eles pretendem, né? Nem todas as formações que lhes interessa, também para defender a questão da segurança social. Porque se estão lá, é para descontarem.
Claro.
É para descontarem, ou ordenados até razoáveis.
Claro.
Temos cá, entraram muitos indianos, entraram nepalenses, os nossos vão também saindo para ganharem melhores ordenados aqui, mas estes gajos ganham pouco, portanto também vão descontar pouco para a Segurança Social. É outro mundo, é outra diferença. O pai da Segurança Social foi o Bismarck, que era um homem inteligentíssimo, com visão. O prussiano, ele era prussiano antes da Alemanha ser criada, e foi ele. Bem, e mesmo assim a Alemanha está a enfrentar problemas graves por causa da história da dependência da Europa em relação aos Estados Unidos. Com toda esta miscelânea de erros, de incompetências, de corrupção, pá, desculpa eu falar nesse termo, mas para mim não deu outro nome. Onde é que nós vamos parar?
É isso a mesma pergunta que ia fazer, onde é que vamos parar? Onde é que vamos parar?
Estou muito pessimista. E eu que sou uma, por natureza, otimista.
E depois também temos questões que são problemas como a saúde, a educação e a habitação,
exato,
que vão agora sobrepor-se a outras situações.
Exato,
não é?
Então, isso
quem quer ouvir falar agora em transportes, em aeroportos, quando as pessoas não têm onde morar
e estão
largas horas para conseguir uma consulta e estão realmente aí sem casa para morar. etc. Então. Isto faz-se tudo sobrepor, não é?
Mas isto é por arrasto, é por todo este arrasto. Quer dizer, se o pilar económico do desenvolvimento sustentável estiver mal, é difícil ter um pilar que é mais fraquinho, uhum, social. As coisas estão ligadas, e ambiental.
Sim, sim.
Já não
sim,
falo
sim,
no conhecimento. Sim, sim, sim. E esta região, a única coisa que tem boa é os vinhos, né? Até já teve outras coisas boas.
E é o turismo que está por explorar.
E é o turismo, opinião. Mas poderia estar muito mais potenciado se não tivesse aqui tantas indústrias. Eu não sou fundamentalista. Há indústrias pesadas que já estão cá e que, de certa forma, têm tomado medidas. Eu conheço, porque eu dei formação a pessoal da Navigator e na Figueira da Foz, porque conheço os processos, alguns até engenheiros. E, portanto, também posso falar por aí. E não poderá. É mais a nível de ruídos que eles resolveram. É mais, eles têm o biogás que aproveitam, porque são o maior latifundiário do país, não é? Tem 11% do território nacional. Portanto, não é a poluição que faz um cimento. Portanto, estão uns degraus muito abaixo. E tem muito emprego. Portanto, a minha opinião, a Navigator, tudo bem. Agora, pôr mais numa região destas, quando devia se virar para indústrias, não só turismo, não é? Porque nenhuma região vive só do setor da atividade. O turismo é importante, nós temos umas condições.
Se eu fosse também às aventuras de algumas pessoas, nomeadamente o João Berardo, que apostaram aqui na zona. Que ultrapassaram, fez quase como Pedro Nunes Santos, não é? Então temos ali para mudar ali a garagem dos Belos, vamos mudar isto tudo, sabe como deve ser, deixa lá estar a andar e tal.
Claro.
E está feito, está construído,
exatamente.
O resto da conversa.
Mas tem coisas negativas, mas também tem positivas. É mais positivo do que negativo.
Exatamente. Pagou também toda aquela zona dos vinhos da Bacalhoa e transformou, exato, aquela zona toda.
Exatamente.
Epá, eu não sei.
Epá, vamos lá ver. Ele, eu concordo com isso. Ele também usou as obras de arte. O Centro Cultural de Belém era o armazém, não é? Ela se esqueçava de gastar dinheiro em inglês. E tudo bem, não, mas não se compara a isto. É muito menos. Há três tipos de pessoas. Há os que são sérios, competentes e honestos.
E há outros que vêm à oportunidade.
Há outros que vêm a oportunidade. Mas há uns que. Dentro desse há dois tipos. Há uns que.
Oh, Caldeira, vamos lá ver. É como se ele fizesse. Oh, Caldeira, eu tenho aqui uns bons milhares, pá, não queres? Rapaz, estamos aqui com o excedente. Ah, olha, manda para cá, isso logo, o que é que se vai vender? Onde é que se vai investir?
Olha, é assim.
Ah, isto é a leitura simplista daquilo que se trapa.
Pois. Faz. Mas nem todos são honestos, nem todos são desonestos.
Exatamente, exatamente.
Eu fui diretor-geral de aprovisionamento na rodoviária e fui o responsável dos transportes na Expo. Tem dois projetos grandes, bons. E ensinava essas matérias, até as malandrices. Eu sabia as malandrices, porque não era burro.
Claro.
E chegava às vezes fornecedores, eram milhões, os grandes investimentos eram. Era eu que os coordenava e a administração tinha. Eu defendia a camisola como se fosse para mim.
Claro.
É pá, pagava-me o ordenado.
Claro, para defender a causa.
Contavam com isso. Eu chegava, eu fui, houve tentativas de suborno, mas eu até nem ficava danado. Eu ficava assim. Uma vez, só para contar este exemplo, havia os acordos de fornecimento anuais para tudo o que era informática, papéis, máquinas, tudo isso. E para a empresa toda. Eram 93 empresas, o grupo era grande. Eu tinha 15 indivíduos a trabalhar para cada um no seu setor, equipamentos de manutenção, autocarros pesados, epá, e havia o parte também administrativa. E esse meu colaborador veio-me dizer: epá, hoje a gente fazia acordos de fornecimento de um ano para o outro, acordos, concursos, tudo ali limpinho, e depois o gajo que apresentasse a melhor proposta durante aquele ano. Aliás, a Central de Compras de Estado, quando apareceu, foi beber as nossas ideias sobre isso. E ele dizia-me assim: pá, a malta que tem estado a fornecer-nos dizem que vão fazer mantém o preço, não aumentam, e gostariam de continuar. E eu disse-lhe ele: olha, é assim, há que pedir uma reunião. É assim, como sabes, esta empresa faz sempre concurso a partir de um certo valor. Portanto, não, não, mesmo que eu proponha isso à administração, eles não vão aceitar. Eu estava logo a seguir, não é?
Claro.
E segundo, se eles têm a melhor proposta, ganham de certeza. Pois qual é o problema? Não, não. O que é certo? Os gajos ganharam, mas em vez de ser o mesmo preço, foram 150 abaixo. Eles tiveram que baixar porque sabiam que havia porque aquilo há um cartel no setor. E eles sabiam que aquilo ia acontecer. Então tiveram que baixar a proposta. Porque nós éramos um bom cliente, não é? Aliás, a nossa vantagem, isso dava-me gozo, porque nós éramos o maior cliente da Galp, na altura era Petrogal, essas coisas. Epá, consumíamos muito combustível. Epá, e tínhamos força negocial. Eu, uma vez, por causa dos equipamentos, consegui baixar 10 mil contos, ainda era contos, numa reunião. E o indivíduo estava nesse setor, no final da reunião, e tal, estava a dizer: você para negociar é lixado. Onde é que aprendeu isso e tal? Olha, sabes como é que era? Quando eu estudava, ia jogar a lera para investir à conta. Eram os bluffs.
Exatamente.
Uma vez, é pá, tenho histórias dessas que é mesmo para. Mas eu levava isso na desportiva,
claro.
Não dava a volta. Quando me convidavam para jantar, eu disse: não, é pá, não é por um jantar ou um.
Pois.
Epá, eu dava aulas à noite, portanto não tinha tempo para isso. É pá, obrigado, mas não tenho tempo. E dizia: eu não tinha.
Claro.
Só quando eu ia muitas vezes ao Porto, à Volvo, à coisa, à MAN, essas coisas, e à BMW também, epá, e aí era natural que eram nossos fornecedores habituais, a gente não ia deixar de comprar a eles, não havia alternativas, se bem que alguns tinham que ser em concursos internacionais a partir de uma certa altura, porque aquilo ainda não havia, epá, tivemos que fazer a abertura para toda a gente, né?
E nós temos que fazer o fecho. Chegámos ao final deste programa. Caldeira Lucas, mais uma vez, muito obrigado para esta ajuda a tentarmos perceber o que é que está a passar aqui no nosso país em termos de transportes e energia. Até à próxima vez. Não já te sinto aqui muito longe, não.
Exato.
Até lá, muito obrigado, Caldeira.
Estamos em matéria para.
Conversas no rádio.